A gente começa hoje a nossa série de entrevistas sobre tecnologia. Na verdade, a gente iniciaria ontem, mas por causa do processo de impeachment, então a gente está começando hoje a nossa série de entrevistas sobre tecnologia. As entrevistas vão ao ar até sábado, até o CBN Maringá de sábado. Hoje nós vamos conversar com o Clemilson Correia. Ele é diretor de uma empresa de software aqui de Maringá. Ele está aqui com a gente no estúdio. Olá, Clemilson, boa tarde. Obrigada por vir aqui ao estúdio da CBN Maringá.
Olá, Luciana, boa tarde. Olá, ouvintes, boa tarde. Muito prazer estar aqui com vocês.
Clemilson, a gente vai falar hoje sobre dois assuntos que são muito aí interessantes na área de tecnologia, que é computação em nuvem e realidade aumentada, né? Vamos fazer um pouquinho de suspense sobre realidade aumentada, que todo mundo está querendo saber porque tem a ver com Pokémon Go, né?
É verdade.
Mas vamos começar falando sobre computação em nuvem, né? Explica pra gente, Clemilson, o que é a computação em nuvem?
Então, a computação em nuvem, Luciana, aparentemente as pessoas pensam que é algo novo, só que a computação em nuvem é muito antiga, né? Eu lembro que eu comecei a utilizar, a primeira vez que eu usei computação em nuvem foi em 97, 98, né? Com o surgimento do Hotmail, que foi comprado pela Microsoft, né? Depois. Mas todo mundo que usa um e-mail, um webmail, que nós chamamos de webmail, que é aquele e-mail que você acessa no browser, no navegador, está utilizando computação na nuvem, que nada mais é do que você utilizar recursos computacionais de processamento, de memória, de etc., que não está com você fisicamente, mas está compartilhado em algum lugar do mundo. Isso é computação em nuvem.
Todo e-mail está em nuvem.
Se você utiliza um webmail, por exemplo, ele está em nuvem. Um outro exemplo prático para os ouvintes entenderem, a Netflix, né? Quando você acessa um filme na internet sem você baixá-lo em efetivo, sem você locar o DVD, você está usando... Aonde está esse filme? Esse filme está na nuvem. Você está consumindo ele em algum data center da nuvem. Um outro exemplo é o Google. Você acessou o google.com.br. Aonde está o Google? Quando você pesquisa alguma informação, aonde está essa informação? Está na nuvem. O Google possui vários data centers espalhados no mundo inteiro e você então que apoiam você em acessar a informação que você pesquisou.
Tá, e agora essa nuvem ela tem um espaço físico onde está tudo armazenado, né? Tem um servidor, é assim?
Exatamente. Então, a nuvem é chamado... São computadores compartilhados, é chamado de nuvem pública. É uma série, nada mais é do que uma série de servidores, de computadores, que estão reunidos, nós chamamos isso de data center, que é o nome técnico. Eles estão reunidos em um local muito grande, geralmente um espaço de uma fazenda muito grande, lotado de servidores, com vários diversos links de conexão com a internet. E no Brasil existem alguns, como existem dezenas de outros em todo o mundo. Os principais provedores de nuvem hoje, principalmente para empresas, é Microsoft, temos também a Amazon e temos o Google. São os três principais players de nuvem do mundo.
Qual que é a segurança da computação em nuvem?
É muito mais seguro. Então, o exemplo no qual eu comecei falando dos webmails... É um excelente exemplo para os ouvintes, né? Tem muitas pessoas que perguntam, onde é mais seguro? Eu ter o meu servidorzinho debaixo da minha mesa, lá no trabalho, o meu computador debaixo da minha mesa, ou colocar as informações na nuvem? Daí eu pergunto para essas mesmas pessoas que me questionam, você já perdeu algum e-mail lá do seu webmail? Você já ficou sem conseguir acessar alguma vez? Olha, se o webmail, que é um serviço gratuito, que se você ler os termos dele, você vai perceber que não há garantia por parte do fabricante daquele webmail que você vai conseguir acessá-lo porque ele é gratuito, imagina você pagar por uma solução na nuvem. É muito mais seguro. Para você ter ideia, Luciana, a segurança é militar. Você não consegue entrar num data center. O data center ele é completamente protegido. E olha, imagine que você guarde as informações no data center do Brasil. Você consegue ativar um recurso de redundância em outro país. Então, ele guarda suas informações de forma criptografada, só você consegue acessar, e faz cópias em outro país. Vamos falar uma coisa aqui bem hipotética, né? Imagina que uma bomba caia em cima do data center aqui do Brasil. Você consegue acessar sua informação ainda, porque ela vai estar espalhada em outros data centers de forma super segura.
Tá, você que é um profissional da área, você só guarda informações em nuvem?
Sem dúvida alguma. Se você roubar hoje meu celular, meu notebook, eu vou ter a perca material, mas meus dados não vão ser perdidos.
Olha, interessante. Ô Clemilson, agora... Falando um pouquinho mais dessa computação em nuvem, né? Então ela é bastante segura, mas como é que está a utilização dela? Porque, tá, você é um profissional da área, mas e as pessoas, o cidadão comum, né? O profissional comum, assim, ele está inteirado com esse, está utilizando essa computação em nuvem?
Até para completar, Luciana, sobre a segurança, para você ter ideia, os bancos privados e bancos públicos já estão na nuvem. E banco, falando do ponto de vista de TI, de tecnologia, são as empresas, né, que precisam de muita segurança, né, porque os bandidos, né, os hackers, estão mirando essas empresas. Se elas usam a nuvem, é porque é algo muito seguro. Então, uma referência para os ouvintes. Então, é muito seguro mesmo. E o usuário comum, ele consegue utilizar desde uma nuvem pública gratuita, como citei os webmails, como ele pode utilizar, e muitos ouvintes, eu tenho certeza que estão utilizando, aquelas cópias na nuvem no seu próprio celular. A Apple tem o iCloud, por exemplo, o Google tem o Google Drive, a Microsoft tem o OneDrive. Então, são formas de você disponibilizar seus arquivos na nuvem, até de forma gratuita ou muito barata. Mas existe também, Luciana, uma forma correta de empresas disponibilizarem seus dados, que eu não aconselho você ir para esse gratuito. Eu aconselho você ir para uma solução na nuvem pública também, mas uma solução corporativa, que é uma solução que tem um custo muito baixo, uma vez que os recursos computacionais da nuvem são compartilhados entre muitas empresas, e seus dados estão seguros, muito seguros.
Ah, Clemilson, não sei se você lembra, mas há um tempo atrás a gente até deu notícia de casos, assim, de sequestro de dados virtuais, né?
Muito bem.
As empresas têm os dados sequestrados e aí esse sequestrador pede um resgate dos dados, né? Senão não libera e tal. E isso acontece porque a empresa tem esses dados guardados no computador?
Você tocou num ponto muito importante, Luciana. A gente tem falado muito sobre isso. O sequestro de dados é algo real. Eu sempre costumo dizer que toda empresa é uma empresa de software. Não existe hoje uma empresa que não seja uma empresa de software, porque as empresas hoje precisam de um computador, não só por precisar registrar clientes, venda, etc., mas porque o próprio governo hoje pede. Você tem que emitir uma nota fiscal eletrônica, por exemplo. Então, para que você tenha o seu negócio no ar, você precisa da tecnologia. E é muito sério entender que os nossos dados precisam estar seguros. Da mesma forma que você oferece uma segurança ao seu patrimônio, você precisa segurar os seus dados de forma virtual. E as empresas têm negligenciado isso, usando software pirata, por exemplo. Usar software pirata é como você comprar um carro que foi roubado, que usaram uma chave lá para arrombar e você comprou ele. Então ele não está inteiro, né? Você corre riscos, né? É como você ter uma casa com a porta aberta. Tem muitas empresas que ainda hoje insistem, né, em práticas incorretas para guardar sua informação. Acaba contribuindo para isso. A nuvem, Luciana, ela contribui por quê? Porque você tem cópias de segurança que são feitas automaticamente pelo provedor de nuvem. Você pode falar como você pode fazer, como eu citei, fazer suas cópias em outros países, em outros lugares do mundo, né? Enfim, é uma forma, sim, de você ser mais seguro contra esses hackers. Mas, além disso, é preciso uma série de práticas de segurança para evitar o sequestro dos seus dados.
Tá certo. Vamos falar agora sobre a realidade aumentada. É uma tecnologia que ficou popularizada aí com o Pokémon GO, né?
Exatamente, Luciana. Com o joguinho, que tem muita gente aí no mundo inteiro jogando, inclusive, Luciana, a gente que está nesse mundo de TI já há alguns anos, a gente percebia que a Nintendo, que é uma das principais acionistas do Pokémon GO, estava em decadência. O Xbox com a Microsoft, o PlayStation com a Sony, né, no mundo dos games, dominando esse mercado. E a Nintendo, né, e as pessoas perguntando, cadê a Nintendo no meu celular? Eu não consigo achar nas stores joguinhos da Nintendo. A Nintendo, um ano atrás, ela fez uma parceria com uma empresa e anunciou para o mercado que ela ia entrar nesse mundo de games móveis. E com o lançamento de Pokémon GO, nós percebemos o quanto a japonesa Nintendo ainda está muito viva no mercado, e ela cresceu muito. As ações dela subiram, né, lá para cima depois.
Pagou a dívida dela.
Alguns bilhões entraram, né? Alguns bilhões entraram na companhia com o Pokémon GO. O Pokémon GO, Luciana, é só a pontinha do iceberg de realidade aumentada. A realidade aumentada é o que nós chamamos, tecnicamente, de aceleradores da inovação. É um dos aceleradores da inovação. E nós vamos ver muito, mas muito isso daqui para frente.
Ah, é. Então explica para a gente o que, que é e como que se aplica a realidade aumentada.
A realidade aumentada nada mais é bem simples, de você trazer o mundo virtual para o mundo real. De alguma forma, você traz, né, aquilo que não existe para o ambiente em que existe. E além de jogos, eu penso que jogos como o Pokémon GO é apenas uma iniciativa, né? Vai existir muitos outros jogos usando essa tecnologia. Mas a maior, eu penso que a maior aplicação da realidade aumentada hoje é no mercado militar, um exemplo, mercado de saúde, hospitais, de manufatura, de indústrias. Eu estive, Luciana, recentemente em Toronto, num evento mundial da Microsoft, e eu tive o privilégio de ver na prática o uso do HoloLens. Com o HoloLens, linkado a um software da Autodesk, de engenharia, o AutoCAD, você consegue, por exemplo, desenvolver alguns projetos já visualizando como ele ficará. E nós tivemos o privilégio de ver, por exemplo, uma turbina de avião sendo confeccionada. Você via ela em tamanho real, você conseguia mexer nela, entrar dentro da turbina, você conseguia ver as peças funcionando. Fantástico.
Então, a realidade aumentada, nesse caso, está sendo utilizada na produção de outros itens, né, de outros artigos, como uma forma de testar essa linha de produção.
Exatamente. É muito ampla a aplicação da realidade aumentada. Desde você chegar numa casa vazia, num ambiente vazio, e você colocar um óculos e você visualizar todos os móveis, como realmente vai ficar depois do projeto que a arquiteta fez. Né? Até você ver peças, você ver produtos, né, antes deles estarem prontos. E você poder fazer correções, você poder fazer mudanças. Então, o que Pokémon GO traz para nós é apenas algo muito incipiente do que já está acontecendo no mundo todo. E não começou agora com Pokémon GO, Luciana. Eu tenho visto isso já pelo menos há 2 anos, se fala muito forte na CES, que é a conferência de tecnologia que acontece em Las Vegas todo ano, todo mês de janeiro. Se falou muito sobre isso esse ano. Enfim, veio para ficar e vai revolucionar o modo como nós trabalhamos com a tecnologia.
Ah, é? Olha, temos um ouvinte aqui perguntando, na verdade ele pergunta mais sobre o Pokémon GO, né, que ele diz o seguinte: há boatos de que o Pokémon GO obtém, né, colhe dados do celular hoje em dia, com tudo conectado. O quão exposto nós estamos? Pergunta o ouvinte.
Esse é um debate muito forte, o debate sobre privacidade. Excelente pergunta do ouvinte. Eu acho que nós temos que estar antenados. Nós geralmente aceitamos as coisas sem ler. Então nós vamos em algum lugar, em algum serviço, aqueles termos, sabe, que você clica aceito, li os termos e aceito e avança. É muito importante quando você contrata um serviço, leia os termos. Parece loucura, mas eu costumo fazer isso. Né? Porque as pessoas aceitam sem ler. E lá, geralmente o fabricante ele descreve exatamente como ele vai tratar os seus dados, as suas informações. Eu não sei detalhes dos termos de privacidade do Pokémon GO, mas com certeza dados de localização ele tem que pegar seu, senão ele não consegue interagir o mundo virtual com o mundo real. Alguns dados sim. Eu penso que eles não, dados particulares, né, do usuário, eles não devem coletar sem a sua autorização, porque isso infringiria aí, inclusive, leis mundiais desse tema.
Tá certo. Clemilson, muito obrigada, hein, pela presença aqui no estúdio da CBN, pela entrevista na série de entrevistas Tecnologia. Uma boa tarde para você.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Conversamos com Clemilson Correia, ele é diretor de uma empresa de software aqui em Maringá. Nós falamos sobre computação em nuvem, também sobre realidade aumentada, na nossa série de entrevistas Tecnologia, que começou hoje, vai até sábado.